Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
13 horas aqui em Washington, 18 horas em Angola. O Paulo Oliveira ao microfone nesta quarta-feira, 16 de março de 2016. Aqui na cidade de Capital Federal, o céu está nublado e a temperatura é 19 graus centígrados. Eu estou hoje na apresentação da primeira meia hora de emissão, que conta com a produção de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica de Xiaogang Chang. Começamos com as notícias a esta hora. O presidente Obama nomeou um substituto para o Supremo Tribunal de Justiça. Lula da Silva aceita convite para integrar o governo brasileiro. Fiquem connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O presidente americano Barack Obama nomeou hoje Merrick Garland, um juiz do Tribunal Federal de Apelação, para substituir o recém-falecido juiz Antonin Scalia no Supremo Tribunal. Garland, de 63 anos, é considerado um moderado. 7 dos atuais senadores republicanos aprovaram sua nomeação para o presente cargo em 1997. Nos Estados Unidos, o presidente nomeia os juristas que vão ocupar os 9 cargos vitalícios no Supremo Tribunal, mas essas nomeações têm que ser aprovadas pelo Senado. Os senadores republicanos afirmaram já que a nomeação da vaga em aberto no Supremo devia caber ao próximo presidente, o que deixa antever um confronto entre a Casa Branca e o Senado.
O candidato presidencial Donald Trump foi o grande vencedor das eleições primárias republicanas, entre elas a que se realizou no importante estado da Flórida, obrigando o senador da Flórida, Marco Rubio, a abandonar a corrida e aumentando o número de delegados que o separam do seu principal rival, o senador Ted Cruz, do Texas. O único estado onde o bilionário Donald Trump perdeu foi no Ohio, onde o governador John Kasich saiu vitorioso. Apesar de ter conseguido a vitória na Flórida com cerca de 20% de vantagem, as suas vitórias na Carolina do Norte e no Illinois foram menos expressivas, permitindo que Ted Cruz conseguisse ganhar alguns delegados. Do lado dos democratas, a corrida à nomeação parece mais clara, com a vitória da antiga secretária de Estado Hillary Clinton em 4 estados e alargando substancialmente o número de delegados que a separam do seu único adversário, o senador de Vermont, Bernie Sanders. As próximas primárias realizam-se no dia 22 deste mês nos estados do Arizona, Idaho e Utah.
E das eleições americanas para a África, com a indicação de que duas bombistas fizeram-se explodir na manhã desta quarta-feira numa mesquita em Maiduguri, capital do estado do Borno, na Nigéria. Pelo menos 22 pessoas perderam vida e 17 ficaram feridas no ataque. Testemunhas disseram que uma das bombistas entrou na mesquita e fez-se explodir, enquanto a cúmplice ficou do lado de fora e explodiu-se quando as pessoas começaram a fugir do interior da mesquita. Até agora, ninguém reivindicou o atentado, mas Maiduguri é um dos principais redutos do grupo extremista Boko Haram.
O ramo africano da Al-Qaeda indica que o ataque contra uma estância de turismo na Costa do Marfim, que matou 18 pessoas, foi a retribuição pela ofensiva francesa contra militantes islamitas na região do Sahel. A incursão em Grand Bassam, reivindicada pela Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, foi a primeira do género na Costa do Marfim, mas a terceira naquela região desde novembro passado. Foi igualmente um revés para a França, que perdeu 4 nacionais, quando indivíduos armados dispararam contra as pessoas que se encontravam em restaurantes e na própria praia.
E para fechar o bloco de notícias, o antigo presidente brasileiro Lula da Silva aceitou o convite de Dilma Rousseff para integrar o governo e vai assumir a Casa Civil, o segundo posto mais importante do Executivo de Brasília, comparado a primeiro-ministro. A informação foi avançada hoje pelo líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, Afonso Florence, e pelo líder do governo da Câmara, José Guimarães. Lula da Silva levará com ele uma equipa para o governo e na qual consta o antigo ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. Como ministro, Lula da Silva só poderá ser investigado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal e não pelo juiz federal Sérgio Moro, que segue o esquema de corrupção, desvio de dinheiro e branqueamento de capitais na chamada Operação Lava Jato.
Ah.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais. O ativista Nuno de Álvaro Dal é um dos 17 em julgamento sob a acusação de preparar uma rebelião. Cumpre hoje o sexto dia da greve de fome, reivindicando a não entrega de pertences retidos a quando da sua detenção e ainda a entrega de resultados clínicos feitos quando foi preso por se encontrar em estado de saúde crítico. Detalhes com o Coco Mukuta.
Nuno Álvaro Dalla, de 32 anos de idade e pai de uma filha, também exige que o autorizam a levantar o seu salário num banco pelo facto da família depender dele. O dinheiro está retido desde 20 de junho de 2015 e continua abusivamente em poder dos serviços de investigação criminal, lê-se num documento que anunciou a greve de fome. Entre outros bens, havia dinheiro, carteira com bilhete de identidade, cartões de crédito, folhas de código. O ativista diz na nota que a greve de fome apenas será suspensa quando as suas exigências forem satisfeitas, incluindo a devolução dos valores eventualmente saqueados das suas contas por agentes do SIC, pois os códigos de contas estão em poder do SIC, dos cartões multicaixa. Geltrudes Piedade Raul Dalla, irmã do ativista, afirma que o estado de saúde de Nuno Álvaro Dalla é crítico e já teve uma recaída. Ele continua a rejeitar alimentar-se.
Vocês já tentaram interferir para tentar aconselhá-lo para parar?
Já fizemos isso. Ele disse que enquanto não resolverem os problemas dele nas localidades, não vai voltar a comer.
Geltrudes Dalla diz não ter nem apoio dos seus familiares porque, segundo diz, o problema é com o presidente da República.
Aquilo que se diz, quando você vê a perda dos pais, as famílias têm tendência de afastar um pouco. Cada um liga o seu próprio filho. Esperar ligarem para vocês é uma temporada. É por ali. E por outro lado, eu acho que tenho medo também de se envolver por causa da situação, né? Como dizem, caso com o presidente. Acho que o medo que lhes aflige é.
A irmã do ativista diz ainda temer pelo que pode vir a acontecer caso Nuno Álvaro Dalla não suspenda a greve de fome.
Complicado, né? Nós não esperamos o pior, mas se ele não comer, ninguém, como se diz, saco vazio não fica no peito. Pode causar muitas consequências.
Era Geltrudes Piedade Raul Dalla, irmã do Nuno Álvaro Dalla, órfãos de pai e mãe há mais de 7 anos. O ativista tem a sua tutela, a esposa, uma filha de 9 meses e a sua irmã mais nova. De recordar que o regresso de Nuno Álvaro Dalla à prisão foi justificada pela falta de comparência do arguído na sessão de julgamento na segunda-feira da semana passada, facto considerado como desobediência ao tribunal. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque. O governo angolano hipotecou grande parte das vendas de petróleo ao pagamento da dívida que tem em relação à China, orçada, aliás, em 25 mil milhões de dólares. Este facto reduziu as margens de venda de petróleo, já que o pagamento é feito através dos chamados negócios pré-financiados que têm como garantia o petróleo. A agência de notícias Reuters diz que com o aumento dos empréstimos, a parcela disponível para venda terá caído para mais de 50%. Agora, Angola terá de renegociar o pagamento da dívida com a China porque o preço do petróleo não subirá tão cedo. Álvaro Luger Andrade.
A agência Reuters diz ter falado com 6 empresas que comercializam petróleo e que lembram que há 5 anos metade dos 50 a 60 carregamentos mensais despachados pelo país eram vendidos às petrolíferas e 4 ou 5 destinavam-se a negócios pré-financiados. Atualmente, esses carregamentos pagos caíram para metade e, para agravar ainda mais a situação, a outra parte considerável dos carregamentos está com as grandes petrolíferas como a Total, Chevron, BP e outras que operam em Angola. O diretor da revista Energia, José Oliveira, considera esta situação de normal, em virtude da queda do preço do petróleo no mercado internacional, que limitou a capacidade financeira de Angola, tal como tem acontecido em países como Iraque, Cazaquistão, Rússia e Venezuela. Aquele especialista em matéria de energia considera, no entanto, que o governo de Angola deve negociar o pagamento da dívida com a China.
O que é que faz um credor quando um devedor está com problemas em pagar? Não é por questões objetivas, quer dizer, não é porque ele geriu mal, não é porque ele é vigarista. Não, o devedor é sério, mas de repente vê-se com más condições. Aliás, os bancos fazem a mesma coisa. Se calhar a Angola vai ter de renegociar os ritmos de pagamento de alguns empréstimos. China. Eu não acredito que a China, que isso não seja possível renegociar, né? Os pagamentos, a China quer é receber o dinheiro. Agora, enfim, é verdade que as margens, as folgas da Angola desapareceram. Com estes valores tão baixos do petróleo.
José Oliveira afirma que Angola tem sido um bom pagador e que tem créditos no mercado.
Tinha, de facto, um programa bem estruturado e bastante moderado e com bastante folga. Não tivesse, já tinha falhado alguns pagamentos. E que eu saiba, ainda não falhou a pagamentos.
Questionado sobre o impacto da crise atual no orçamento do Estado em Angola, José Oliveira diz que já é grande. A baixa do petróleo no mercado internacional vai demorar algum tempo ainda. Mas enquanto observadores optimistas falam no fim da crise no próximo ano, o diretor da revista Energia diz que apenas isso vai acontecer em 2018.
O impacto é grande, porque o orçamento do Estado cada vez tem menos dinheiro até para as despesas correntes. Já não falo de investimentos, tem de fazer com empréstimos. Já há determinações deste ano para fazer cativações, como o orçamento foi calculado a 45 e os preços médios deste primeiro trimestre estão abaixo. Portanto, já há decisões de cativar parte das verbas que era suposto gastar este ano. Eu acho que este ano nós ainda vamos assistir a descidas de preços. Penso que esse preço não vai estar sempre acima de 40, como agora. Penso que para o ano começa a saber o fim do túnel, porque para o ano começa a chegar menos produção ao mercado. Em relação a melhorias sensíveis de preços, digamos que com o barril acima de 50, de forma firme, não é? Temporariamente, porque os fundos, porque o mercado futuro puxou, como agora, eu só vejo isso lá para 2018.
Refira-se que na semana passada a agência de classificação Moody's colocou Angola em observação, admitindo o seu rebaixamento para a categoria de lixo em breve.
Obrigado, Álvaro. Confrontos entre militantes do MPLA e da UNITA no município de Makela de Zombo, no norte da província do Uís, provocaram o ferimento grave e um dos militantes do partido do Galo Negro. Informação com o Muniz Francisco.
Segundo informação pela Voz da América, um dos militantes da UNITA foi gravemente ferido a cacos de garrafa em Makela de Zombo por um dos membros do MPLA quando tentavam celebrar a data da fundação do seu partido. A polícia revelou que o incidente foi registado depois da UNITA ter desobedecido às ordens das forças de segurança, uma acusação desmentida pelo partido do Galo Negro. Citado pela Voz da América, o secretário provincial da UNITA, Félix Simão Lucas, referiu que os militantes seguiram todas as normas legais. Ele acusou ainda o comandante municipal da polícia de Makela de Zombo de ter defendido a favor do militante do MPLA considerado o autor do conflito.
Um comportamento que não é favorável porque, a princípio, aquilo é um crime. O jovem veio no local onde a UNITA estava a festejar. Usou garrafas, partiu garrafas e aleijou uma menina. A nossa juventude apreendeu o jovem, levando-o para a polícia e o comandante municipal depois aparece ainda com algumas defesas.
Félix Simão Lucas apontou ainda um dos comportamentos negativos registados ao longo da sua repercussão naquele município fronteiriço pela polícia. Da guarda fronteira.
Mesmo assim, ainda no Kibokolo, onde houve um controle, fomos interpelados por um agente de imigração à fronteira que quis, portanto, identificar um de cada um na nossa comissão no controle. E penso que até aí nós não permitimos isso. Não permitimos. É uma comissão onde está o secretário provincial, apesar de que a juventude já queria reagir, mas nós tivemos tudo para cautelar e a partir daí ultrapassamos a situação. Tá. O secretário provincial da UNITA, então haja estes impedimentos. E nós não vamos também aceitar isso.
De acordo com o político, disse ainda que os seus militantes continuam a ser alvo de discriminação e perseguição e ameaças de morte por parte de alguns dirigentes do MPLA em diversas localidades da província.
Ainda continuam dirigentes do governo com incitações graves no seio das populações, principalmente aos sobas. É o caso do Icoca, onde o administrador incentiva os sobas que não podem permitir a presença de jovens nas aldeias ou outros apoiantes à UNITA ou outro qualquer partido da oposição. É sob ameaça mesmo até de envenenamento aqueles que aparecerem a aderir. São comportamentos, de facto, muito, muito mal, principalmente quando surgem da parte de governantes.
Do ISO para a Voz da América, Muniz Francisco.
E vamos agora para a província da Huila, onde a tragédia de 29 de fevereiro passado, provocada pelo transbordo do Rio Capitão, nos arredores da cidade do Lobanco, volta, aliás, a suscitar questões sobre as zonas em situação de risco. Teodoro Albano com detalhes.
Algumas das 30 de pessoas arrastadas e mortas pela força das águas viviam nas proximidades do Rio Capitão. Outras por lá ainda se mantêm, sem terem por onde ir, mesmo depois da tragédia. A dona Conceição Domingas reside mesmo à beira do Rio Capitão e todos os dias vive atormentada com o medo das chuvas que caem com intensidade. Pede ao governo por um lugar mais seguro.
Estou muito assustado, muito. Ontem essa noite as casas não foi, porque graças a Deus, porque eu vivo aqui nesse quintal, esse quintal estava cheio d'água lá dentro, cheio d'água. Não estamos a conseguir passar.
As autoridades garantem estar a par da situação. O administrador municipal do Lobango, Francisco Barros Leonardo, disse que decorre um programa de catalogação de famílias a residirem em zonas consideradas de risco para posterior cedência de terrenos. A administração municipal garante que, em 2015, mais de 1.500 lotes de terras foram cedidos a famílias em situação de risco. Francisco Barros disse ainda que existem zonas que, dado o perigo que apresentam, tem prioridade em termos de desalojamento e transferências.
Nós temos a zona onde se passou este sinistro, devido às águas do Rio Capitão, temos a zona da Sofrio, temos a zona do bairro comercial nas margens do Rio Caculuvar e também temos a zona do Camazingo. Portanto, essas zonas nós consideramos zonas vermelhas e têm prioridade em termos do desalojamento e transferência para lugares mais seguros.
O administrador municipal do Lobango, Francisco Barros Leonardo, Voz da América, Lobango, Teodoro Albano.
E da Huila vamos para Malange. A Igreja Católica Romana vai nos próximos anos juntar-se às ações do Executivo Angolano para a expansão do ensino superior na província, com a implantação de unidades orgânicas da Universidade Católica de Angola. Isaías Soares.
O diretor-geral do Instituto de Ciências Religiosas de Angola, em Malange, padre Pedro Luiz, que anunciou o facto de nesta cidade, confirmou que as autoridades administrativas locais cederam um terreno nas imediações onde funciona provisoriamente a Escola Superior Politécnica de Malange, no bairro da Vanvala, a sul desta capital. A ideia foi engendrada pelo finado arcebispo emérito da Arquidiocese de Malange, Dom Luiz Maria Pérez de Orraita, e seguido por Dom Benedito Roberto, atual representante da Igreja Católica Romana nesta circunscrição. As obras de construção civil da futura academia adstrita à Universidade Católica de Angola será o passo a seguir, de forma a permitir a criação na circunscrição do curso de Direito, entre outros de grande valia para os habitantes da província. A Escola Superior Politécnica de Malange, os Institutos Superiores Politécnico e de Tecnologia Agroalimentar de Malange e a Faculdade de Medicina de Malange são as únicas unidades acadêmicas da Universidade Luiz Anconde que conforma a 4ª Região Acadêmica. Há 14 anos foi criado em Malange o Instituto de Ciências Religiosas, que até o momento formou mais de 600 jovens nos domínios da assistência social e formação humana. O resgate dos valores religiosos, cívicos, morais e patrióticos do cidadão angolano constituem os principais objetivos da instituição, de acordo com o diretor-geral, padre Pedro Luiz. 530 estudantes frequentam o ano acadêmico de 2016 no Instituto de Ciências Religiosas de Angola, subdivididos em 4 turmas da 10ª classe, igual número da 11ª, 2 da 12ª e igual número da 13ª classe. O Centro Pré-Universitário Nossa Senhora de Fátima, o Magistério Primário e diferentes escolas do ensino primário e do primeiro ciclo do ensino secundário pertencentes à Igreja Católica Romana funcionam na maioria dos municípios da província de Malange. Isaías Soares de Malange para a Voz da América.
Emissão de quarta-feira, 16 de março de 2016, da Voz da América, de emissão dedicada a Angola. Transmitimos em onda média 1530 MHz, em onda curta 15.620 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e mais reportagens. O nosso endereço é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A convidada de sexta-feira será Odete Fernandes, a diretora executiva da Ação Angolana para a Mulher. E agora vamos até ao Kwanza Sul, onde a febre amarela obriga a criar com urgência um comitê de especialidade dos médicos, como nos refere o Fernando Caetano.
Três especialistas ligados ao setor debruçaram-se sobre a febre amarela, começando pela diretora do Hospital Pediátrico do Sumbe, Madalena Gouveia, que disse ter notificado dois casos e dois óbitos.
O primeiro foi de alta, o segundo que era muito, muito suspeito, porque é uma criança que não tem o resultado das amostras, mas para o quadro clínico é um caso muito suspeito.
Do Hospital Geral 17 de Setembro, o diretor da referida unidade, Agostinho Cardoso, que revelou ter registrado três casos que resultaram em dois óbitos. Na Saúde Pública e Controlo de Endemias, a informação foi prestada pela chefe de departamento Maria Lucinga, que avança a terem sido notificados 67 casos de síndrome ibérico febril.
Desses casos, nós temos 6 casos com vigor epidemiológico com a epidemia na província de Luanda, que resultaram a óbitos. Nós continuamos a notificar. Estamos a fazer a coleta de amostras, a enviar para o laboratório central.
A população kwanza-sulina continua apreensiva quanto à inexistência de vacinas numa altura que os mosquitos multiplicam-se e as febres aumentam cada dia, com realce para as crianças. Do Departamento Provincial da Saúde Pública e Controlo de Endemias, o silêncio sobre vacinas é total, numa altura que assiste-se à chamada vacinação por ilhas, ou seja, a trabalhadores de algumas empresas, como a Empresa Nacional de Distribuição de Energia, ENDE, Finanças, EMPELA, Instituto Nacional de Petróleos e mais. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Espaço agora para o desporto, hoje com o Álvaro Lugero Andrade.
Na informação desportiva, a FIFA anunciou hoje que vai exigir dezenas de milhões de euros por danos aos dirigentes implicados nos escândalos de corrupção na adjudicação de provas internacionais, nomeadamente no Mundial da África do Sul. O organismo destacou como um dos principais visados do processo indemnizatório o seu ex-vice-presidente Jeffrey Webb, que negociou com as autoridades americanas entregar vários milhões de euros como parte de um acordo extrajudicial. Ao corromper estes torneios, jogos, patrocínios e outros assuntos do futebol, através dos seus acordos de bastidores e pagamentos secretos, os implicados arrastaram e mancharam a FIFA com a sua conduta suja, disse o organismo. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou que os dirigentes corruptos causaram um prejuízo grave de longo tempo para a FIFA, suas associações e a comunidade do futebol. Na Liga de Campeões, o detentor do troféu Barcelona parte hoje em vantagem para garantir um lugar nos quartos de final ao receber o Arsenal em Camp Nou. Há 15 dias, Messi e companhia ganharam os comandados de Arsène Wenger por 2-0. E agora que lideram tranquilamente a Liga Espanhola, dificilmente irão perder a oportunidade de passar à eliminatória seguinte. Entretanto, o grande jogo de hoje será em Munique, onde Bayern e Juventus entram empatados 2-2, resultado da primeira mão em Turim. Benfica, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Wolfsburg, Manchester City e Atlético de Madrid já estão nos quartos de final. O brasileiro Neymar colocou um ponto final nos rumores que sugeriam a sua saída do Barcelona, onde diz sentir-se em casa. Penso que o importante no futebol é jogar ao lado de bons jogadores e creio que o Barcelona tem uns melhores. Estou muito feliz aqui, sinto-me em casa. Ainda não me vejo a sair do Barcelona, revelou o craque brasileiro em entrevista à Globo. Com 25 golos em 35 jogos na presente temporada, Neymar considera estar a atravessar uma das melhores fases da sua carreira. Na França, o camisa 9 da seleção Karim Benzema não perdeu tempo e reagiu às declarações do primeiro-ministro Manuel Valls, que defendeu que o jogador do Real Madrid não devia ser chamado à seleção até que fosse esclarecido o caso de chantagem em que está envolvido. Valls sublinhou que, para os jovens, um grande desportista deve ser um exemplo. Benzema respondeu nas redes sociais: 12 temporadas como profissional, 541 jogos, 0 cartão vermelho e 11 cartões amarelos. E ainda alguns falam do meu exemplo? Perguntou, respondendo Benzema. Falemos agora de futsal. A seleção de Moçambique da modalidade parte sexta-feira para Luanda para mais uma fase de treinos, onde irá medir forças com a congénere angolana. A preparação enquadra-se no âmbito da sua participação no Campeonato Africano das Nações de Futsal, realizado em Joanesburgo a partir de 15 de abril. No CAN 2016, Moçambique integra o Grupo A, o mesmo que a África do Sul, Tunísia e Zâmbia, enquanto Angola tem como adversários Egito, Líbia e Marrocos. Na NBA, o San Antonio Spurs somaram ontem à noite a 33ª vitória consecutiva em casa esta temporada, ao baterem os Los Angeles Clippers por 108-87. O conjunto texano já não perde no seu reduto desde março de 2015, com 42 vitórias, a terceira melhor série da história da NBA. Os Spurs mantêm-se como o segundo melhor registro na Conferência Oeste e da NBA, com 57 triunfos e 10 derrotas, apenas atrás dos campeões Golden State Warriors. Foi assim o desporto, na Voz da América. Amanhã mais.
O presidente Nunes Analista são da opinião de que o quase certo retorno do antigo presidente Lula da Silva ao governo pode agravar ainda mais a crise do país, sobretudo na área económica. Patrick Vaz.
Lula da Silva deve decidir ainda hoje se retorna ou não ao governo federal. Se isso acontecer, ele será uma espécie de super-ministro da presidente Dilma Rousseff e vai atuar diretamente para tentar solucionar a crise instalada no país. De volta ao governo, o líder petista vai ganhar foro privilegiado e não mais vai ser investigado na primeira instância da justiça brasileira pelo juiz federal Sérgio Moro, e sim pelos ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal. Especialistas temem que, com o retorno de Lula da Silva ao governo, a economia pode piorar, pois o ajuste fiscal deve ser esquecido e os gastos públicos podem aumentar. Essa ideia é compartilhada pelo diretor da Associação dos Executivos de Finanças, Andrew Stoffel, à rádio CBN.
Piora, porque na realidade é alguém que vai no sentido contrário. O que o Lula e o próprio PT está propondo é falar: vamos dar uma pilulinha que o doente que está no estado gravíssimo vai se sentir um pouquinho melhor, ele vai, faz compra, usa crédito, depois vai ficar muito pior do que estaria se recebesse tratamento adequado. Mas pelo menos livra a pele desses próximos 2 anos.
O economista Mansueto Almeida também acredita que o Brasil pode ter uma melhora momentânea com o retorno de Lula ao governo, mas o país pode pagar caro nos próximos anos.
A única forma do Banco Central se dar o luxo de perder reserva à medida que a gente avança no ajuste fiscal. Isso não está acontecendo. E o uso de reserva para investimento em infraestrutura, isso é maluquice. Não pode. O Banco Central não pode financiar o Tesouro Nacional. É proibido por lei. Isso, se acontecer isso, vai piorar muito o humor.
Repórter Patrick Vaz.
E com um grupo da República Democrática do Congo, Stuart Copeland e Ray Lema, em Liberté, vamos fechar a emissão desta quarta-feira, de 16 de março, dedicada a Angola. E dentro de momentos vai ficar convosco o Eduardo Ferro. Boa noite.
On my boot on his shoulder pain. I still have time to save my life. I'm still young. Today I'll go back to liberty. So today I have met another one, man. Yeah. So I'm having another face. So today I have met another one. Yo, yo. Today I'll go back to liberty. Nothing matter about a coin. Zoto nanga eto mi bimbo. ntangwe kokina kimaliwa anga mwana ya lelo na songi liberté.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 16 de março de 2016. Microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos, Presidente Obama acaba de nomear o juiz Merrick Garland para o Supremo Tribunal. Nigéria, bombistas suicidas matam pelo menos 22 pessoas em Maiduguri. Brasil, Lula da Silva aceita o convite para integrar o governo de Dilma Rousseff. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissão local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Xiaogang Shang, na produção Doris Ossa.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Pelo menos 55 mil pessoas de 11 distritos da província de Manica, no centro de Moçambique, debatem-se com uma vaga de fome severa na sequência da seca aguda que atinge aquela região. A situação tem obrigado milhares de vítimas a recorrerem a tubérculos silvestres para sobreviverem. André Batista tem mais pormenores.
A seca já destruiu cerca de 100 mil hectares de plantações de culturas de milho e mapira, incluindo culturas tolerantes à seca, base de alimentação de milhares de moçambicanos, deixando em desespero e sem comida várias comunidades.
Realmente registrou-se a ausência total das precipitações. A partir da última quinzena do mês de dezembro, que se estendeu para os dois últimos meses, janeiro e fevereiro. E a partir de janeiro, a situação abrangeu para todos os distritos da província de Manica. Pelos registros que nós fizemos até este momento, estamos a contar com cerca de 100.513,3 hectares perdidos, com maior destaque para a cultura de milho.
Disse Zacarias Musaja, responsável pelos serviços provinciais da agricultura em Manica. Igualmente, uma ação paralela pretende apoiar na sobrevivência das vítimas com mantimento, tendo o governo lançado há dias a iniciativa Corrida contra a Fome para angariar donativos para acudir as populações atingidas. O governo ativou o plano de contingência previsto para a época, depois de ter sido ativado o alerta laranja institucional.
Agora mesmo estamos a preparar a Corrida contra a Fome. E esta campanha visa fundamentalmente a angariação de fundos. Bom, há muita coisa. Nós falamos agora que estamos semente não se lança hoje para amanhã colher. Mas é que os indivíduos já estão afetados. Significa que pode-se canalizar o INGC, que é o organismo específico, para poder comprar os víveres para essas famílias vulneráveis.
Declarou Zacarias Musaja, sustentando que a situação da seca é severa, exigindo ações enérgicas em apoios multiformes às vítimas. A última seca severa em Manica foi registrada em 1999 e no ano seguinte a província foi assolada pela pior inundação da sua história. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. No seu receptor continua a Voz da América. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, reporta que um crescente número de moçambicanos procura abrigo no Malawi, fugindo ao conflito entre as forças governamentais e da oposição. Amâncio Miguel.
A Agência das Nações Unidas afirma que cerca de 11.500 moçambicanos fugiram para o Malawi desde dezembro de 2015. A maioria está no campo de Kapitse, 100 km a sul de Lilongwe, a capital daquele país. Outros estão espalhados no distrito vizinho de Chikwawa. O número de moçambicanos tem vindo a crescer e não há sinais de redução. O porta-voz do Acnur, Liu Dobbs, diz que as autoridades malawianas enfrentam dificuldades para lidar com a situação. Como tal, diz Dobbs, o governo decidiu reabrir um antigo campo para responder à entrada em massa de moçambicanos. No mês passado, entravam no campo de Kapitse 130 moçambicanos por dia. Hoje, entram cerca de 250.
Os
refugiados com os quais falamos no início deste ano disseram que fugiam da violência nas suas vilas. E os que acabam de chegar dizem que a sua fuga é motivada pelo medo de uma iminente luta entre as forças do governo e da RENAMO, partido da oposição que anunciou que iria controlar 6 províncias de Moçambique. Declarações de Dobbs. Para muitos observadores, o que está a acontecer em Moçambique começa a ser preocupante e parece a repetição da sangrenta guerra civil que durou 16 anos naquele país. Muitos estão preocupados com a nova crise de refugiados na África Austral. O campo de Luane, que o Malawi vai reabrir, acolheu moçambicanos no conflito dos 16 anos até o seu encerramento em 2007. Dobbs diz que o Acnur vai em breve iniciar a transferência de refugiados de Kapitse ao campo de Luane, onde terão melhores condições. É também mais seguro que o de Kapitse, que está a 5 km da fronteira com Moçambique.
Obrigado, Manso Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington. O governo de Angola hipotecou grande parte das vendas de petróleo ao pagamento da dívida que tem para a China, uma dívida orçada em cerca de 25 mil milhões de dólares. O facto reduziu as margens das vendas de petróleo, já que o pagamento é feito através de negócios pré-financiados que têm como garantia o petróleo. A agência Reuters diz que, com o aumento desses empréstimos, a parcela disponível para venda terá caído mais de 50%. Agora, Angola terá que renegociar o pagamento da dívida com a China, porque o preço do petróleo não vai subir tão cedo. Álvaro Lúcio Andrade.
A agência Reuters diz ter falado com 6 empresas que comercializam petróleo e que lembram que há 5 anos metade dos 50 a 60 carregamentos mensais despachados pelo país eram vendidos às petrolíferas e 4 ou 5 destinavam-se a negócios pré-financiados. Atualmente, esses carregamentos pagos caíram para metade e, para agravar ainda mais a situação, a outra parte considerável dos carregamentos está com as grandes petrolíferas como a Total, Chevron, BP e outras que operam em Angola. O diretor da revista Energia, José Oliveira, considera esta situação de normal, em virtude da queda do preço do petróleo no mercado internacional, que limitou a capacidade financeira de Angola, tal como tem acontecido em países como Iraque, Cazaquistão, Rússia e Venezuela. Aquele especialista em matéria de energia considera, no entanto, que o governo de Angola deve negociar o pagamento da dívida com a China.
O que é que faz um credor quando um devedor está com problemas em pagar? Não é por questões objetivas, quer dizer, não é porque ele geriu mal, não é porque ele é vigarista. Não, o devedor é sério, mas de repente vê-se com más condições. Aliás, os bancos fazem a mesma coisa. Se calhar a Angola vai ter de renegociar os ritmos de pagamento de alguns empréstimos na China. Eu não acredito que a China, que isso não seja possível renegociar, né? Os pagamentos, a China quer é receber o dinheiro. Agora, enfim, é verdade que as margens, as folgas da Angola desapareceram. Com estes valores tão baixos do petróleo.
José Oliveira afirma que Angola tem sido um bom pagador e que tem créditos no mercado.
Tinha, de facto, um programa bem estruturado e bastante moderado e com bastante folga. Se não tivesse, já tinha falhado alguns pagamentos. E que eu saiba, Angola ainda não falhou a pagamentos.
Questionado sobre o impacto da crise atual no orçamento do Estado em Angola, José Oliveira diz que já é grande. A baixa do petróleo no mercado internacional vai demorar algum tempo ainda. Mas enquanto observadores optimistas falam no fim da crise no próximo ano, o diretor da revista Energia diz que apenas isso vai acontecer em 2018.
O impacto é grande, porque o orçamento de Estado cada vez tem menos dinheiro até para as despesas correntes. Já não falo de investimentos que têm de fazer com empréstimos. Já há determinações deste ano para fazer cativações, como o orçamento foi calculado a 35 e os preços médios deste primeiro trimestre estão abaixo. Portanto, já há decisões de cativar parte das verbas que era suposto gastar este ano.
Eu acho que este ano nós ainda vamos assistir a descidas de preços. Penso que esse preço não vai estar sempre acima de 40, como agora. Penso que para o ano começa a saber o fim do túnel, porque para o ano começa a chegar menos produção ao mercado. Então, em relação a arguias sensíveis de preços, digamos que o barril acima de 50, de forma firme, não é temporariamente, porque os fundos, porque o mercado futuro puxou, como agora, eu só vejo isso lá para 2018.
Refira-se que na semana passada a agência de classificação Moody's colocou Angola em observação, admitindo o seu rebaixamento para a categoria de lixo em breve.
Obrigado, Álvaro Lugar Andrade. Continua sintonizado com a emissão em português da Voz da América. No Brasil, muitos analistas são da opinião de que o quase certo regresso do ex-presidente Lula da Silva ao governo federal pode agravar ainda mais a crise no país, sobretudo na área económica. Patrick Faz.
Lula da Silva deve decidir ainda hoje se retorna ou não ao governo federal. Se isso acontecer, ele será uma espécie de super-ministro da presidente Dilma Rousseff e vai atuar diretamente para tentar solucionar a crise instalada no país. De volta ao governo, o líder petista vai ganhar foro privilegiado e não mais vai ser investigado na primeira instância da justiça brasileira pelo juiz federal Sérgio Moro, e sim pelos ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal. Especialistas temem que, com o retorno de Lula da Silva ao governo, a economia pode piorar, pois o ajuste fiscal deve ser esquecido e os gastos públicos podem aumentar. Essa ideia é compartilhada pelo diretor da Associação dos Executivos de Finanças, Andrew Stoffel, à rádio CBN.
Piora, porque na realidade é alguém que vai no sentido contrário. O que o Lula e o próprio PT está propondo é falar, vamos dar uma pirulinha que o doente que está no estado gravíssimo vai se sentir um pouquinho melhor, ele vai, faz compra, usa crédito, depois vai ficar muito pior do que estaria se recebesse tratamento adequado. Mas pelo menos livra a pele desses próximos 2 anos.
O economista Mansueto Almeida também acredita que o Brasil pode ter uma melhora momentânea com o retorno de Lula ao governo, mas o país pode pagar caro nos próximos anos.
A única forma do Banco Central se dar o luxo de perder reserva à medida que a gente avança no ajuste fiscal. Isso não está acontecendo. E o uso de reserva para investimento em infraestrutura, isso é maluquice. Não pode. O Banco Central não pode financiar o Tesouro Nacional. É proibido por lei. Isso, se acontecer isso, vai piorar muito o humor.
Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick Vaz. Continua no seu receptor A Voz da América. Estamos a emitir a partir da capital americana. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau aconselhou esta quarta-feira aos cidadãos guineenses a evitarem frequentar a zona fronteiriça entre o Senegal e a Gâmbia, dois países cujas relações se deterioraram nas últimas semanas com o fecho da fronteira terrestre. Lassana Kassama.
O reflexo desta tensão já é sentido na Guiné-Bissau, com escassez de alguns produtos essenciais, sobretudo o açúcar, que saiu de 500 francos chafiá, o equivalente a 1 dólar, para 1.000 francos chafiá, ou seja, 2 dólares americanos. Feitas as contas percentuais, diga-se que houve uma subida de 100%. Os consumidores queixam-se da atual situação e lamentam o facto das autoridades não estarem em condições de superar sempre que apareçam momentos iguais.
O tempo de ouvido, qualquer problema, qualquer motivo. De que lá é um problema grave para nós todos e para uma pessoa.
Dar apoio ao governo tixo, uma coisa assim. Em arroz ou açúcar ou o que é.
E preocupar assim um bocado, papel é uma coisa que está consumido, tio.
Guineenses inconformados com a dependência do mercado nacional ao Senegal e a Gâmbia, dois países mais próximos cujos produtos abastecem totalmente o mercado nacional. Situação longe de ser resolvida perante a ausência de uma visão e política claras sobre este particular. Mida Nassambu, especialista em comércio internacional, disse à Voz da América que a Guiné-Bissau oferece maiores condições geográficas que a impediria de enfrentar a presente crise, sobretudo dos escassez de açúcar.
Nós temos um país com capacidade do ponto de vista estratégico, do ponto de vista geográfico, porque somos um país que tem acesso ao mar. E a importação do açúcar que estamos a falar atualmente é feita a partir do Brasil, que é o maior produtor de açúcar no mundo. O Brasil é um país lusófono e nós temos mais facilidades a interagir com o Brasil do que propriamente a Gâmbia ou o Senegal. Mas o que faz com que os operadores económicos, nomeadamente os comerciantes, preferem ir até a Gâmbia, porque o trabalho deles é o quê? É comprar e vender. E mediante aos custos procuram tirar o maior proveito dessa atividade.
Segundo este especialista guineense, é preciso que o governo encontre alternativas, que, na sua opinião, passam pela criação de condições que permitam a melhoria do porto principal da Guiné-Bissau.
É começar a fazer procedimentos para efetivamente importar esses produtos a partir do nosso próprio porto. Aí sim, mas o governo tem que assumir essa responsabilidade numa primeira fase e depois criar condições para que o nosso porto seja mais atrativo em relação aos portos onde esses produtos têm sido importados. Se este conflito persistir, porque nós não temos todas as dimensões desse conflito e não podemos continuar a ficar também nessa situação. Por exemplo, no caso do açúcar, não é só o consumo de açúcar, tem outros produtos complementares que dependem do açúcar. Vai desde o café, vai desde o chá, vai desde os sumos, vai desde os bolos. Então, você não pode imaginar até que ponto a falta do açúcar no mercado nacional afeta os operadores económicos e, sobretudo, as pessoas que têm os pequenos negócios, desde o sorvete, desde os sumos. E nós sabemos que as pessoas com esses pequenos negócios constituem o sustento das suas famílias.
Especialista guineense em comércio internacional, Mida Nassambu, sobre o bloqueio da fronteira entre Gâmbia e Senegal e as consequências para o mercado nacional. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Aqui nos Estados Unidos, o candidato presidencial republicano Donald Trump venceu ontem 3 eleições primárias, entre elas aquela que se realizou no importante estado da Flórida, obrigando o senador da Flórida, Marco Rubio, a abandonar a corrida e aumentando assim o número de delegados que o separam do seu principal rival, o senador Ted Cruz, do Texas. São esses delegados que vão eleger na convenção dos partidos americanos no mês de julho que vem os candidatos à presidência nas eleições de novembro que vem. O único estado onde o bilionário Donald Trump perdeu foi no Ohio, onde o governador John Kasich saiu vitorioso. Trump disse também que chegou à altura de unificar o partido e que só vai parar quando ganhar em todo o país.
We have a great opportunity, and the people that are voting are Democrats are coming in, independents are coming in, and very, very importantly, people that never voted.
Temos uma grande oportunidade, disse Trump. E as pessoas que estão a votar incluem democratas e independentes e, muito e muito importante, pessoas que nunca votaram. É algo de incrível. Apesar de ter conseguido a vitória na Flórida, com cerca de 20% de vantagem, as vitórias de Trump na Carolina do Norte e no Illinois foram menos expressivas, permitindo que Ted Cruz conseguisse ganhar alguns delegados. Falando ontem à noite, Cruz disse que depois do abandono de Rubio, é agora a altura dos republicanos se unirem e apoiarem a sua candidatura. Já do lado dos democratas, a corrida à nomeação parece mais clara, com a vitória da ex-secretária de Estado Hillary Clinton em 4 estados e alargando substancialmente o número de delegados que a separam do seu único adversário, o senador do Vermont, Bernie Sanders. Falando depois da vitória, Clinton felicitou o seu adversário pela sua vigorosa campanha e salientou a importância das próximas presidenciais.
Tonight it's clearer than ever that this may be one of the most consequential campaigns of our lifetimes.
Esta noite ficou claro que esta campanha pode ser uma das mais decisivas das nossas vidas. O próximo presidente entrará na sala oval em janeiro que vem e sentar-se-á à mesa tomando decisões que afetarão as vidas de todos nós neste país e, na verdade, em todo o planeta.
As próximas eleições primárias nos Estados Unidos realizam-se no dia 22 deste mês nos estados de Arizona, Idaho e Utah. O secretário de Estado americano, John Kerry, está a estudar a definição legal de genocídio e deverá anunciar dentro em breve se as atrocidades cometidas pelo grupo Estado Islâmico na Síria e no Iraque se inserem naquela categoria. A designação de genocídio poderia traduzir-se pelo aumento das ações americanas e internacionais contra aquele grupo terrorista. Recentemente, a Câmara dos Representantes americana considerou por unanimidade como genocídio as atrocidades que incluem assassinatos em massa, decapitações, violações e outros crimes. John Kirby é o porta-voz do Departamento de Estado.
Not only is there a grave injustice happening in the Middle East to the people, to the Christians, Yazidis and other religious minorities who have every much a right to be in their ancient
homeland. Tal como o secretário deixou bem claro, disse Kirby, o Departamento de Estado continua a recolher e a avaliar as informações disponíveis sobre essas atrocidades. Analistas dizem que o Departamento de Estado poderia responder às atrocidades do Estado Islâmico sem a designação de genocídio, decidindo que há provas suficientes para investigar aquilo que o grupo fez e, eventualmente, processá-lo por isso. Mas tal teria certas limitações, como disse a voz da América Gregory Stanton, da organização Genocide Watch.
But if they do that, then the United States would only be required in a legal sense.
Se fizerem isso, os Estados Unidos, disse Stanton, de um ponto de vista legal, só poderiam processar elementos do Estado Islâmico que entrassem nos Estados Unidos. Segundo Stanton, outras alternativas incluiriam levar o caso ao Conselho de Segurança das Nações Unidas ou trabalhar com os países aliados para uma investigação pelo Tribunal Penal Internacional. Caso o Departamento de Estado considere que se trata de facto de genocídio, trata-se da primeira vez que a designação é aplicada desde 2004, quando o então secretário de Estado Colin Powell o fez em relação aos crimes cometidos na região sudanesa de Darfur. Amigo ouvinte, esta é a Voz da América a transmitir em português. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, adverte que o Zimbábue enfrenta uma crise alimentar e subnutrição causada pela seca. Cerca de 33 mil crianças no país sofrem de severa subnutrição e precisam de tratamento, tal como refere de seguida o Amâncio Miguel.
O número representa os piores dados da desnutrição nos últimos 15 anos no Zimbábue. O UNICEF afirma que a mesma é causada pela seca, associada ao fenómeno El Niño, que afetou a produção agrícola. O Zimbábue passou duas épocas agrícolas sem chuva. Na sequência disso, a colheita foi baixa e as reservas alimentares esgotaram. Sem água, os animais morreram. Nos últimos 8 meses, o número de famílias sem alimentos duplicou. Cerca de 2,8 milhões de pessoas nas zonas rurais precisarão de ajuda alimentar, sendo metade crianças. Christophe Bouliark, porta-voz do UNICEF, diz que 2,1% de crianças estão desnutridas.
As ever in a crisis of this nature, children face increasing risk of child labor.
Em crises desta natureza, diz Bouliark, as crianças correm maior risco de trabalhar cedo, engravidar e também violência. Há relatos, acrescenta, de aumento de violência sexual e física, gravidezes na adolescência e casamentos precoces. O UNICEF afirma que mais de um terço das famílias zimbabuianas não têm água potável. Isso coloca as meninas em risco de violência sexual, uma vez que percorrem longas distâncias à procura de água. A falta de água aumenta também o risco de doenças como a diarreia e cólera. O UNICEF precisa de 20 milhões de dólares americanos para garantir serviços básicos que incluem nutrição, saúde, água e saneamento, educação e proteção.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, como habitualmente temos agora aqui o Álvaro Lúdger Andrade com a página desportiva.
Na informação desportiva, a FIFA anunciou hoje que vai exigir dezenas de milhões de euros por danos aos dirigentes implicados nos escândalos de corrupção na adjudicação de provas internacionais, nomeadamente no Mundial da África do Sul. O organismo destacou como um dos principais visados do processo indemnizatório o seu ex-vice-presidente Jeffrey Webb, que negociou com as autoridades americanas entregar vários milhões de euros como parte de um acordo extrajudicial. Ao corromper estes torneios, jogos, patrocínios e outros assuntos do futebol, através dos seus acordos de bastidores e pagamentos secretos, os implicados arrastaram e mancharam a FIFA com a sua conduta suja, disse o organismo. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou que os dirigentes corruptos causaram um prejuízo grave de longo tempo para a FIFA, suas associações e a comunidade do futebol. Na Liga de Campeões, o detentor do troféu Barcelona parte hoje em vantagem para garantir o lugar nos quartos de final ao receber o Arsenal em Camp Nou. Há 15 dias, Messi e companhia ganharam os comandados de Arsène Wenger por 2-0. E agora que lideram tranquilamente a Liga Espanhola, dificilmente irão perder a oportunidade de passar à eliminatória seguinte. Entretanto, o grande jogo de hoje será em Munique, onde Bayern e Juventus entram empatados 2-2, resultado da primeira mão em Turim. Benfica, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Wolfsburg, Manchester City e Atlético de Madrid já estão nos quartos de final. O brasileiro Neymar colocou um ponto final nos rumores que sugeriam a sua saída do Barcelona, onde diz sentir-se em casa. Penso que o importante no futebol é jogar ao lado de bons jogadores e creio que o Barcelona tem os melhores. Estou muito feliz aqui, sinto-me em casa. Ainda não me vejo a sair do Barcelona, revelou o craque brasileiro em entrevista à Globo. Com 25 golos em 35 jogos na presente temporada, Neymar considera estar a atravessar uma das melhores fases da sua carreira. Na França, o camisa 9 da seleção Karim Benzema não perdeu tempo e reagiu às declarações do primeiro-ministro Manuel Valls, que defendeu que o jogador do Real Madrid não devia ser chamado à seleção até que fosse esclarecido o caso de chantagem em que está envolvido. Valls sublinhou que para os jovens um grande desportista deve ser um exemplo. Benzema respondeu nas redes sociais: 12 temporadas como profissional, 541 jogos, 0 cartão vermelho e 11 cartões amarelos. E ainda alguns falam do meu exemplo? Perguntou respondendo Benzema. Falemos agora de futsal. A seleção de Moçambique da modalidade parte sexta-feira para Luanda para mais uma fase de treinos, onde irá medir forças com a congênera angolana. A preparação enquadra-se no âmbito da sua participação no Campeonato Africano das Nações de Futsal, a realizar-se em Joanesburgo a partir de 15 de abril. No CAN 2016, Moçambique integra o Grupo A, o mesmo que a África do Sul, Tunísia e Zâmbia, enquanto Angola tem como adversários Egito, Líbia e Marrocos. Na NBA, o San Antonio Spurs somaram ontem à noite a 33ª vitória consecutiva em casa esta temporada, ao baterem os Los Angeles Clippers por 108-87. O conjunto texano já não perde no seu reduto desde março de 2015, com 42 vitórias, a terceira melhor série da história da NBA. Os Spurs mantêm-se como o segundo melhor registro na Conferência Oeste e da NBA, com 57 triunfos e 10 derrotas, apenas atrás dos campeões Golden State Warriors. Foi assim o desporto, na Voz da América. Amanhã mais.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo ainda para as principais notícias aqui na Voz da América. O presidente americano Barack Obama nomeou hoje Merrick Garland, um juiz do Tribunal Federal de Apelação, para substituir o recém-falecido juiz Antonin Scalia no Supremo Tribunal. Garland, de 63 anos de idade, é considerado como moderado e 7 dos atuais senadores republicanos aprovaram a sua nomeação para o seu presente cargo em 1997. Nos Estados Unidos, o presidente nomeia os juristas que vão ocupar os 9 cargos vitalícios do Supremo Tribunal, mas as nomeações têm que ser aprovadas pelo Senado. Os senadores republicanos já disseram que a nomeação da vaga em aberto no Supremo devia caber ao próximo presidente, o que deixa antever um confronto entre a Casa Branca e o Senado. Aqui nos Estados Unidos, o candidato presidencial Donald Trump foi o grande vencedor das eleições primárias republicanas de ontem, entre elas aquela que se realizou no importante estado da Flórida, obrigando o senador da Flórida, Marco Rubio, a abandonar a corrida. Do lado dos democratas, a corrida à nomeação parece clara com a vitória da ex-secretária de Estado Hillary Clinton em 4 estados, alargando substancialmente o número de delegados que a separam do seu único adversário, o senador do Vermont, Bernie Sanders. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos na internet www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se conosco através do WhatsApp, indicativo da América é o 1, seguido pelo número 908-652-4584. São neste momento 14 horas em Washington, ao microfone é Mãe Miguel, numa emissão que tem na produção Doris Dodson e a assistência técnica de Xiongang Chang. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, nomeou hoje Merrick Garland, juiz do Tribunal Federal de Apelação, para substituir o recém-falecido Antonin Scalia no Supremo Tribunal. O candidato presidencial Donald Trump foi o grande vencedor das eleições primárias republicanas aqui nos Estados Unidos na ronda de ontem. Na página Agenda Africana, Simeão Punguana discute com membros da comunidade moçambicana em Joanesburgo o desempenho da polícia moçambicana nas fronteiras com a África do Sul. E tal como sempre, no final da emissão, apresentaremos o editorial da Voz da América, refletindo os pontos de vista do governo americano. A seca provoca fome severa em 11 distritos de Manica, no centro de Moçambique. Pelo menos 55 mil pessoas estão afetadas. Há relatos de milhares a estarem a sobreviver alimentando-se de tubérculos, alguns não apropriados para o consumo humano. André Batista.
A seca já destruiu cerca de 100 mil hectares de plantações de culturas de milho e mapira, incluindo culturas tolerantes à seca, base de alimentação de milhares de moçambicanos, deixando em desespero e sem comida várias comunidades.
Realmente registrou-se a ausência total das precipitações. A partir da última quinzena do mês de dezembro, que se estendeu para os dois últimos meses, janeiro e fevereiro. E a partir de janeiro, a situação abrangeu para todos os distritos da província de Manica. Pelos registros que nós fizemos até este momento, estamos a contar com cerca de 100.513,3 hectares perdidos, com maior destaque para a cultura de milho.
Disse Zacarias Musaja, responsável pelos serviços provinciais da agricultura em Manica. Igualmente, uma ação paralela pretende apoiar na sobrevivência das vítimas com mantimento, tendo o governo lançado há dias a iniciativa Corrida contra a Fome para angariar donativos para acudir as populações atingidas. O governo ativou o plano de contingência previsto para a época, depois de ter sido ativado o alerta laranja institucional.
Agora mesmo estamos a preparar a Corrida contra a Fome. E esta campanha visa fundamentalmente a angariação de fundos. Bom, há muita coisa. Nós falamos agora que estamos semente não se lança hoje para amanhã colher. Mas é que os indivíduos já estão afetados. Significa que pode-se canalizar o INGC, que é o organismo específico, para poder comprar os víveres para essas famílias vulneráveis.
Declarou Zacarias Musaja, sustentando que a situação da seca é severa, exigindo ações enérgicas em apoios multiformes vítimas. A última seca severa em Manica foi registrada em 1999 e no ano seguinte a província foi assolada pela pior inundação da sua história. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
E não longe de Manica, o Zimbábue enfrenta a mesma situação. E o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, adverte que no país cerca de 33 mil crianças sofrem de severa desnutrição e precisam de tratamento. O número representa os piores dados da desnutrição nos últimos 15 anos no Zimbábue. O UNICEF afirma que a mesma é causada pela seca, associada ao fenómeno El Niño, que afetou a produção agrícola. O Zimbábue passou duas épocas agrícolas sem chuva. Na sequência disso, a colheita foi baixa e as reservas alimentares esgotaram. Sem água, os animais morreram. Nos últimos 8 meses, o número de famílias sem alimentos duplicou. Cerca de 2,8 milhões de pessoas nas zonas rurais precisarão de ajuda alimentar, sendo metade crianças. Christophe Bouliark, porta-voz do UNICEF, diz que 2,1% de crianças estão desnutridas.
As ever in a crisis of this nature, children face increasing risk of child labor.
Em crises desta natureza, diz Bouliark, as crianças correm maior risco de trabalhar cedo, engravidar e também violência. Há relatos, acrescenta, de aumento de violência sexual e física, gravidezes na adolescência e casamentos precoces. O UNICEF afirma que mais de um terço das famílias zimbabuianas não têm água potável. Isso coloca as meninas em risco de violência sexual, uma vez que percorrem longas distâncias à procura de água. A falta de água aumenta também o risco de doenças como a diarreia e cólera. O UNICEF precisa de 20 milhões de dólares americanos para garantir serviços básicos que incluem nutrição, saúde, água e saneamento, educação e proteção. Em Moçambique, a Ematum continua a complicar a economia. Esta é a página de economia com o Eduardo Ferro, que no início fala sobre Portugal e Angola.
Os problemas surgidos em Angola com a queda do preço do petróleo fizeram com que as empresas portuguesas tenham vendido em 2015 menos 1.074 milhões de euros àquele país. Angola foi em 2014 o quarto maior destino das exportações portuguesas, comprando mercadorias no valor de 3,2 mil milhões de euros. Mas a crise do petróleo forçou a redução das compras ao exterior, que no caso de Portugal fez com que aquele país africano passasse para a sexta posição na lista dos maiores clientes da economia portuguesa. Assim, as exportações portuguesas para Angola caíram 45% em termos homólogos apenas no mês de janeiro de 2016. Apesar das dificuldades políticas e da desvalorização cambial registadas na economia moçambicana, 2015 não foi um mau ano, tendo as exportações portuguesas aumentado de 318 milhões para 356 milhões de euros, ou seja, quase mais 12%. Os problemas relacionados com a reestruturação da dívida da empresa moçambicana de atum, a Ematum, fizeram com que as agências Moody's e Standard & Poor's tenham revisto em baixa a classificação de risco de Moçambique. A Moody's, por exemplo, reviu de B2 para B3, classificação que especifica que as obrigações são consideradas especulativas e de risco elevado, a notação de risco de novas emissões e advertiu que esta nova notação fica sob vigilância para possível nova revisão em baixa. A agência adiantou que, na base desta decisão, está a reduzida capacidade do governo moçambicano de servir a sua própria dívida pública, facto que é evidenciado pela redução dos meios sobre o exterior na posse do Banco de Moçambique. Mais de 300 mil pessoas foram afetadas por fenómenos climáticos em Moçambique, 32 mil pelas cheias no norte e centro e cerca de 270 mil pela seca no sul e centro, anunciou em Maputo o porta-voz do governo. Estes eventos traduziram-se na escassez de alimentos e de água potável. A seca está a causar insegurança alimentar nas províncias de Maputo, Gaza, Inhambane, Sofala, Manica e Tete, causando não só a destruição das sementeiras, como igualmente a morte de muitas cabeças de gado. Em resultado, prevê-se um déficit na produção de cereais em todo o país, sobretudo arroz e milho, embora haja uma previsão de aumentos da produção em culturas como mandioca, feijões, soja e amendoim. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, 1 euro valia 1,1 dólares. A libra estava cotada a 1,4 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana vai falar a Odete Fernandes, diretora executiva da Ação Angolana para a Mulher. Esta é a Voz da América em português, a partir de Washington.
A atmosfera terrestre de camadas como um bolo e polícia previsão de tempo é mais correta se a informação é proveniente de várias fontes. É por isso que temos satélites meteorológicos, aparelhos não tripulados de altitude, voo de drones e balões meteorológicos todos operando a diferentes altitudes. Este é o tema para a edição de hoje da Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Cientistas da Universidade Estatal do Oklahoma estão a desenvolver novos drones que vão ajudar os planificadores de tempo a operar em diferentes níveis e poder assim aumentar a qualidade dos modelos de computador que rastreiam os fatores do tempo. As medições atmosféricas fornecidas pelos radares, os balões e as torres são excelentes para fazer previsões de tempo com poucos dias de antecedência, mas não são eficazes de prever mudanças de tempo dinâmicas. Num contacto via Skype, o engenheiro aeroespacial Jamie Jacob sustenta que tal pode ser extremamente importante em locais onde ocorrem violentas tempestades.
Oklahoma is a really good example because even though that we're already a very weather dynamic state, Oklahoma only has two balloon launches a day.
O Oklahoma é um bom exemplo por se tratar de um estado propício a alterações atmosféricas e lança dois balões por dia, um ao amanhecer e o outro ao pôr do sol. Foi por isso que a Universidade Estatal de Oklahoma, onde Jacob é diretor do Instituto de Pesquisa de Sistemas, está a produzir drones de pequenas dimensões que podem passar horas no ar, registrando medições de muitos pontos. O objetivo, como refere o professor de meteorologia Philip Chilson, é proporcionar aos pesquisadores uma forma não dispendiosa de compreender melhor a física das tempestades e melhorar a correção dos modelos de previsão atmosférica.
Part of what's going to help us drive the cost down is the scope of the measurements, whereas some of these larger platforms are focusing on almost trans-oceanic.
Estamos realmente a centrar a atenção na baixa atmosfera, diz Chilson, permitindo desenhar medições muito mais pequenas. Um drone esférico denominado Atlas pode voar, permanecer num local parado, rolar no terreno e voltar ao espaço, o que o torna ideal para atuar em condições durante tempestades. Para além de obter dados, pode enviar vídeo em tempo real e assim ajudar as missões de busca e salvamento.
Our real goal is to try to develop systems that really, I don't want to say replace, but there may be that possibility.
O nosso objetivo, diz Jacob, é tentar desenvolver sistemas que nos permitam eventualmente substituir os balões do tempo. Os pesquisadores salientam a existência de muitos desafios, como seja possibilitar aos drones de meteorologia operar automaticamente afastados do tráfego aéreo. A expectativa é que isso possa vir a ser utilizado num prazo de 2 anos. Até à próxima para outra edição de A Vida na América.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Moçambique partilha uma linha de fronteira de cerca de 400 km de extensão com a vizinha África do Sul e pelo menos 500 pessoas atravessam a fronteira de San Garcia Libombo de e para a África do Sul por dia. Alguns viajantes são portadores de documentos válidos de viagem e outros nem tanto. Outros ainda, mesmo com documentos válidos, atravessam para a África do Sul com produtos ilícitos como droga, armas ou carros roubados. No final do ano passado, dois moçambicanos foram detidos com cerca de 5 milhões de dólares norte-americanos, 2 milhões e 200 mil euros e 20 mil randes em dinheiro vivo, sem declarar o montante às autoridades aduaneiras sul-africanas nem moçambicanas. Há cerca de duas semanas, outro moçambicano foi detido com 50 quilos de droga de tipo heroína na África do Sul. Os líderes da comunidade moçambicana em Joanesburgo questionam o sistema de segurança do lado da fronteira de Moçambique, porque todos os traficantes são detidos na África do Sul depois de terem passado pela fronteira de São Garcia.
Como moçambicano, isso é doloroso para nós, né? Que nós estamos aqui. Além de ser doloroso, eles estão a sujar o nome do moçambicano. Mas também temos que apelar ao nosso governo para trabalhar forte ali na fronteira, porque essas pessoas passam da lei da fronteira e são apanhados do outro lado de cá. Por que não são apanhados lá no nosso lado? O que a nossa polícia ali na fronteira faz? Eles não revistam os tais caras. Como é que a pessoa, por exemplo, esses últimos de agora com droga, vem a ser apanhada aqui no primeiro toll gate de Moçambique para cá? E aqueles sul-africanos que descobriram. Como é que nossos policiais não conseguem descobrir até chegar, até tirar? Hein? Vem com o passaporte, tem moçambicano legal e passou lá. Então, quer dizer, aí há um cambalacho que acontece ali na nossa fronteira. Eles deixam as coisas passar, mas do outro lado estão a trabalhar. Mas isso é vergonha para nós.
António Tembi, presidente da comunidade moçambicana na cidade de Joanesburgo, apelando ao reforço das medidas de segurança na fronteira de San Garcia, em Moçambique. Para a presidente da Associação dos Empresários Moçambicanos em Joanesburgo, Amélia Mutisi, a sociedade não deve confundir as pessoas honestas com traficantes de droga e criminosos.
É com muito esforço que a gente faz para ser empresários, para subsair na vida. Não dessa forma. É muito triste e doloroso para nós moçambicanos, aqui neste país, estar a acontecer essas coisas logo na nossa fronteira. Nós já estamos a ser mal vistos e os comentários são bastantes, mas eu apelo à sociedade que não olha como nós moçambicanos aqui neste país estamos envolvidos nesse tipo de situações.
Será isto uma fragilidade da fronteira, do nosso sistema de segurança? As pessoas serem apanhadas aqui e não há relatos de sul-africanos apanhados pelo menos na fronteira de São Garcia, só moçambicanos. O que é que lhe diz isso?
Para mim fica um bocadinho complicado. Por que é que não são apanhados na fronteira de Moçambique? Tem que ser sempre na África do Sul. Isso também é um pouco duvidoso e deixa sempre nós todos exclamativos. Afinal de contas, o que é que está a acontecer? A moeda nós precisamos na nossa terra e está a sair fora. Agora, em termos de droga, isso é a nível mundial. Isso é uma situação que nem no nosso país, nem aqui onde estamos, nós não podemos controlar. Mas em termos dos valores avulso, a moeda em si, esse dinheiro é muito para o nosso país e tenho certeza que é um bom pedaço que está a dar falta no fundo do Banco de Moçambique.
Notícias da detenção de moçambicanos na África do Sul com drogas ou dinheiro não declarado colocam os imigrantes moçambicanos na lista negra no seio dos sul-africanos cada vez menos tolerantes para com estrangeiros, sobretudo africanos.
O comportamento desse moçambicano, muitos deles, esses que vão sempre conosco na reunião, este é um comportamento não é 100%, é razoável. Porque muitos deles não trabalham, mas eles têm uma maneira deles com sobreviver, né? Eles procuram uma forma, os outros vendem tomate, vendem sei lá o quê, mas eles sobrevivem. Mas há outros que praticam coisas que nem dá para falar. É uma vergonha para o nosso país, é uma vergonha para nós, somos moçambicanos residentes, que dia a dia nós vamos trabalhar e eles não querem trabalhar, porque preferem ganhar dinheiro à força. Isso às vezes é feio. Nós apelamos que os nossos os dois governos funcionem, trabalhem forte para acabar com essas coisas.
O embaixador de Moçambique na África do Sul, por sinal, um general de 5 estrelas, Paulino Macaringue, desdramatiza a alegada falta de segurança na fronteira do lado moçambicano, dizendo que o crime organizado é sofisticado e complexo.
As pessoas que pegarem neste ou naquele elemento para, de facto, só se tiverem esta pré-intenção, porque, já bem, foram apanhados esses cidadãos, a investigação vai mostrar e provavelmente poderá ir ajudar a alertar sobre uma fraqueza, sobre uma janela que há que cuidá-la, não é? De, que está sendo usada por estes agentes do crime. Então, eu vejo o problema nesta perspectiva, porque nada me garante que o facto, é verdade que é ruidoso, incomoda, mas não pode ser uma coisa que nos deixe mal. Não, pelo contrário, nós que devemos é ficar alertas e esperançados de que, olha, agora se calhar vai se esclarecer alguma coisa. Se calhar algumas celas do crime que estão em Moçambique ou que usam Moçambique como corredor, outras ligações poderão se esclarecer a partir deste elemento.
A fronteira de São Garcia quer nos parecer que é muito vulnerável. É verdade que há coisas que têm sido apanhadas no aeroporto, em Maputo, mas na fronteira as coisas passam facilmente. Não mostra alguma fragilidade da nossa parte no controle deste tipo de atividades ilícitas?
A segurança é muito relativa, é uma complexidade. Pode chamar Cristiano Garcia a fragilidade? Eu diria que sim. Há ineficiências, há ainda lugar para se melhorar a organização e funcionamento da nossa fronteira, quer do lado moçambicano, quer do lado, neste caso, do nosso vizinho sul-africano. É bom que tenhamos esta consciência e façamos um trabalho para irmos aprimorando, não é, os mecanismos de controle naquela fronteira.
Nas últimas semanas, 8 sul-africanos foram detidos separadamente na América Latina na posse de droga a caminho de casa. Simeão Panguan, Voz da América.
Horas e 21 minutos aqui em Washington. Continuamos a nossa emissão. Ainda teremos as notícias e o editorial da Voz da América, mas para já a música. E a música desta feita vem de Nampula, Moçambique, com Zena Bacar, com o tema Nuno Malani.
Oh, Manakaoko Nihaya. A papa minha guitarra lhe harusi, quaira zanua no Shanaka. Aena Kugihia. Kurokun telantia nan kinagu, or nasha nawa kiadeda, anan lobwanan kinagu. Mikun shukurun lubuki repoporo. Anamu kumar mabelon kiwanda lobwana. Adata apaniada, aso pirisori aka, kiada twada taniada, atoro toru aka, ah. Esimane kino nkiwa nleru gulu. Wele tesheni tuela. Aho hana nata. Mwanaka. We mwana. Mwana. Kinroma lilata imi. Oh, mwanaka wogoni hotungu. E parawe anu tuwele. Nika ana uzerle urando kwa nada na wana ada. E na mungu meleki kiwehe minyano. O kiwehe minyano kakanu telie na papa we. Yaki tele le harusi yaki panye kiyari mwana mwankani. Kuki tele harusi kwa ya raza nyuwana shanaka. Aena kukihi ya kurogu ntela ntia nangina kukiyale la ana lukwa nangina kuku. Uwehe tukiri ladiaela. Ahiyana minyano mipa mama. Urke minyano etuila kishutuhie matoko ni baba. Nani amwanenyu. Oh. Agoni hotungu naena. Asimi ngatu no goha, wala ngatu na uratai, buruke ntuna hawa. Mikini hani ya Zena Bacar Ali, ya Rio Hibiti, uye di Msambiki. Ahe, nunu malani vo.
Malânia, a partir de Nampula, cantono Zena Bacar, de Moçambique. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, nomeou hoje Merrick Garland, um juiz do Tribunal Federal da Apelação, para substituir o recém-falecido juiz Antonin Scalia no Supremo Tribunal. Garland, de 63 anos de idade, é considerado um moderado. 7 dos atuais senadores republicanos aprovaram a sua nomeação para o seu presente cargo em 1997. Nos Estados Unidos, o presidente nomeia os juristas que vão ocupar os novos cargos vitalícios do Supremo Tribunal, mas essas nomeações têm que ser aprovadas pelo Senado. Os senadores republicanos afirmaram já que a nomeação da vaga em aberto no Supremo devia caber ao próximo presidente, o que deixa antever um confronto entre a Casa Branca e o Senado. O ramo africano da Al-Qaeda indicou que o ataque contra uma estância turística na Costa do Marfim, que matou 18 pessoas, foi uma retribuição pela ofensiva francesa contra militantes islamistas na região do Sahel. A incursão em Grand Bassam, reivindicada pelo Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, foi a primeira do género na Costa do Marfim, mas a terceira na região desde novembro passado. Foi igualmente um revés para a França, que perdeu 4 nacionais, quando indivíduos armados dispararam contra as pessoas que estavam em restaurantes e na própria praia.
A continuação, passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A subsecretária de Energia americana, Elizabeth Sherwood Randall, e o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia, Cho Tae-yul, anunciaram no passado dia 3 a criação da Comissão Bilateral de Alto Nível, ou HLBC, na sua sigla em inglês. Como co-presidentes, a subsecretária e o vice-ministro anunciaram também que a primeira reunião do HLBC terá lugar em Seul, a 14 de abril, e marcará o início de uma viagem de Sherwood Randall focada na segurança nuclear, não proliferação de armas e energia limpa. Os termos do acordo de cooperação entre os Estados Unidos da América e a República da Coreia, respeitando a utilização pacífica da energia nuclear, servirão como um fórum de alto nível para facilitar o diálogo estratégico e o intercâmbio técnico sobre cooperação nuclear pacífica entre os dois países. Em particular, o HLBC examinará a gestão do combustível nuclear irradiado, a promoção das exportações nucleares e a cooperação de controlo da exportação, garantias de fornecimento de combustível nuclear e a segurança nuclear. No momento do anúncio da HLBC, a subsecretária americana de Energia, Sherwood Randall, disse: os Estados Unidos e a República da Coreia têm mais de 30 anos de estreita cooperação em matéria de energia nuclear civil. A criação do HLBC reafirma o compromisso profundo dos nossos países para iniciativas conjuntas em matéria de segurança nuclear e também baseia-se na nossa história de colaboração mutuamente benéfica nesta área. Fim de citação. A subsecretária americana estabeleceu também a estrutura e as funções dos 4 grupos de trabalho definidos no Acordo 123 e confirmou a adesão dos grupos. A primeira tarefa oficial dos grupos de trabalho é desenvolver os termos dos planos de referência de trabalho que serão apresentados para aprovação na reunião de abril. Os Estados Unidos estão orgulhosos de trabalhar com seu parceiro, a República da Coreia, para garantir o uso pacífico e seguro da energia nuclear a favor do povo da Coreia, da Península Coreana e do leste da Ásia e do Pacífico. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E com o editorial apresentado por Álvaro Lugier Andrade, marcamos também um ponto final a esta emissão da Voz da América em português. Em nome de todos que produziram e apresentaram, se despedem Doris Dodson na produção, na técnica Xiaogang Chan e Emmanuel Miguel ao microfone. Amigo, muito boa noite e até amanhã.